Senhores deputados, vamos dar início à segunda parte dos nossos trabalhos. Nos termos habituais, eu daria a palavra por alguns minutos à senhora deputada Celeste Correia para dizer o que entenda a propósito desta sua candidatura a este cargo e depois daria a palavra aos grupos parlamentares para formularem as questões que entendam. Senhora deputada Celeste Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Obrigada por me dar esta oportunidade. Eu gostava de vos relembrar o seguinte. Esta comissão, não vejo a Júlia, eu sou professora, gosto de ver a cara das pessoas. Esta comissão, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, está balizada fundamentalmente por três iniciativas, por um seguinte edifício jurídico. A Lei 134/99, de 28 de agosto, a Lei 18/2004, de 11 de maio, e o Decreto-Lei 167/2007, de 3 de maio. A primeira, a Lei 134/99, de 2 de agosto, é, digamos, a lei fundamental. É a lei que proíbe as discriminações no sentido, no exercício de direitos por motivos baseados na raça, na cor, nacionalidade ou origem étnica. Foi uma das primeiras leis antidiscriminatórias publicadas no âmbito da União. Portugal foi cumprimentado por isso. E esta lei, a Lei 134, foi a lei que criou esta comissão. A 18/2004, de 11 de maio, é chamada Diretiva Raça, transpôs a Diretiva Raça. Ela veio complementar a nossa lei. Ela também define o que são práticas discriminatórias, mas veio alargar alguns conceitos relativos à nossa lei, portanto, à 134. Portanto, avança com os conceitos de discriminação direta, discriminação indireta, por assédio, portanto, quando há um comportamento indesejado relacionado com a origem étnica, etc. Esta iniciativa relativa à Diretiva Raça deu uma certa controvérsia, não sei se lembram, porque foi acusado de inverter o ónus da prova, mas ela reforçou a legitimidade das associações antirracistas, das associações de direitos humanos, as associações de imigrantes de intervirem nos processos jurisdicionais quando são para isso autorizados. O Decreto-Lei 167/2007, de 3 de maio, ela vem redefinir a estrutura orgânica do ACD. Neste Decreto-Lei foi reforçado o facto desta comissão funcionar de modo autónomo, de modo independente, embora com o apoio logístico do ACD. Portanto, são estas três leis ordinárias que formatam esta comissão, para além da nossa lei fundamental, que proíbe a discriminação, baseada na cor, na raça, entre aspas, na nacionalidade, etc., no Código Penal. E relembro que a Lei 68/98, de 2 de setembro, alterou o Código Penal, reforçando o combate à discriminação racial. A Lei 2096, de 6 de julho, que permite assistentes em processos penais em caso de crimes racistas às associações de imigrantes, às associações de defesa dos direitos humanos, etc., etc., etc. Qual é o objeto da Comissão? O objeto da Comissão é, por um lado, prevenir e proibir a discriminação sob todas as suas formas e sancionar a prática de atos que violem direitos fundamentais. Quais são as competências da Comissão? A Comissão tem as seguintes competências. Recolhe informação relativa à prática de atos discriminatórios, aplica sanções, recomenda a adoção de medidas legislativas que a Comissão considera adequadas, promove estudos e investigação sobre esta problemática, elabora relatório anual sobre a situação da igualdade e discriminação racial em Portugal e acompanha a tramitação dos processos contra ordenacionais. Qual é a composição da Comissão? A Comissão tem uma composição plural. Tem representantes do Estado e tem representantes da sociedade civil. Do Estado, do ACD, dois representantes da Assembleia da República, dois do Governo, emprego, solidariedade, segurança social, e Educação, dois das associações de imigrantes, dois das associações antirracistas, estes já são os representantes da sociedade civil, dois das associações de imigrantes, dois das associações antirracistas, das associações patronais, das centrais sindicais, das defesa de direitos humanos, também duas e três a designar pelos seus membros. Como é que funciona a comissão? A comissão funciona em plenário, três em três meses, tem uma reunião, e funciona com uma comissão permanente. Quem é que faz parte da comissão permanente? A presidente, que é responsável pelo alto comissário, mais dois membros eleitos pelos restantes. E qual a competência principal dessa comissão permanente? Pronunciar-se no âmbito dos processos de contraordenação. Qual é o regime sancionatório? Há pessoas singulares, coimas, graduados entre 1 e 5 valores, o valor mais elevado do salário mínimo nacional, isto sem prejuízo da responsabilidade civil ou outra qualquer sanção, e para pessoas coletivas de direito privado, coima entre 2 a 10 vezes o valor mais elevado do salário mínimo nacional mensal, também sem prejuízo de eventual responsabilidade civil ou outra qualquer sanção. Em caso de reincidência, os limites mínimos e máximos são elevados para dobro. Tenho estado a representar a Assembleia da República por indicação do Partido Socialista já há 2 anos. Se me perguntarem, mas dê exemplos daquilo que a Comissão fez. A Comissão manifestou-se, não sei se lembra, vou dar alguns exemplos, nos casos dos pertences arrastões na Dolce Vita Tejo, sobre o cartaz do PNR, fez uma carta aberta à comunicação social, relativamente às peças humorísticas, na ocorrência de boatos de lojas de vendas de produtos chineses, quando o Sindicato de Polícias ligou o aumento dos crimes à imigração, por aí fora. Se me perguntarem, porquê que aceita de novo ser representante da Assembleia da República por nomeação do PS a esta comissão? Digo-vos que, quando vejo, por exemplo, o compromisso ético dos juízes portugueses, em que há a inclusão do humanismo no âmbito de 6 atributos centrais do juiz, portanto, reconhece a sua vinculação pessoal aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade de todos no que toca a direitos e deveres, portanto, a ausência de discriminação em função da raça, credo, etc., no exercício das suas funções do juiz, eu digo, este é um combate que vale a pena. Quando eu vejo a Provedoria da Justiça participar, por exemplo, no Grupo Europeu das Instituições Nacionais de Direitos Humanos, eu digo, este é um combate que vale a pena. E se me permitem, rapidamente, eu sei que os minutos são poucos, se me permitem, é um registro pessoal. Eu sou natural de Cabo Verde, como todos sabem, eu não me canso de dizer isto. E nós naquela altura, há uns anos atrás, nós não vínhamos de avião, vínhamos de barco, Sr. Presidente. E lembro-me que no dia em que cheguei, combinamos todos no dia seguinte a ver o que era a Baixa. E fomos para a Baixa. E estou a falar com um colega meu, que eu conheci desde criança, da cor desta mesa, e como todo bom africano, fala a fazer assim, desculpa, Sr. Presidente, a fazer assim, com a mão. E passa um senhor. E passa um senhor, olha para mim, olha para ele e diz assim, ó seu preto, você não sabe o seu lugar. E digo-vos pela primeira vez na minha vida, olhei para o meu colega e digo assim, olha, tu és preto. Quando vi a cara dele, era, olha, tu és preto. E digo-vos, quando vi a cara dele, quando vi a reação dele, percebi, primeiro, que eu tinha feito mais neira. E percebi que, de facto, aquilo doeu. Aquilo doeu a ele e doeu a mim. E tivemos anos da nossa vida, entre eu e ele, éramos colegas de infância, amigos de infância, em que não conseguimos falar do assunto. Só conseguimos falar do assunto antes depois. Só tivemos coragem para enfrentar o assunto antes depois. E, portanto, é uma causa em que eu acredito, é uma batalha em que eu acredito. Perguntem-me, dificuldades? Sim, tenho sentido dificuldades no exercício da minha função nesta comissão. há muita dispersão, há uma dispersão legislativa muito grande nesta matéria, não foi possível arrumar esta dispersão. Há dificuldades das vítimas, eu sinto que as vítimas têm dificuldades em provarem o crime. Também o contrário também existe, que é o facto de algumas pessoas, vou dizer isto com toda, vou tentar dizer isto bem, o facto de algumas pessoas, quando são despedidas por inadequação ao trabalho, pressuporem sempre que tal é devido à sua cor. Não sei se me fiz perceber. O facto do racismo também ter diversas cores, o racismo não tem uma cor só, mas é a minha convicção profunda que, qualquer que seja a cor que o racismo tenha, o racismo continua a ser um importante repto para as nossas sociedades e que cada um de nós parece teórico, mas tenho a convicção profunda que temos de ser permanentemente convocados para este combate, porque nas nossas sociedades, o racismo manifesta-se cada vez mais de forma mais subtil. E porquê? Porque felizmente o racismo é hoje objeto de forte censura social. E também, outra dificuldade que eu sinto é que quando há um crescente de visibilidade do combate ao racismo, isto tem duas faces. Por um lado, tem uma função pedagógica. Por outro, sinto que contribui muitas vezes para alargar o problema. A visibilidade também alarga o problema por uma questão de mimetismo. Ao longo destes anos nesta casa, tenho visto nos partidos todos, os presidentes, os deputados, uma preocupação, pelo menos até agora, uma preocupação de não fazer espetáculo político à custa das vítimas do racismo, nem também de empolar artificialmente a sua dimensão. Creio que podemos dizer que temos tido ainda a preocupação nesta casa de não culpabilizar todos os portugueses por ocorrência de fenómenos quando os há. Há recusas ao condicionamento de vendas ou arrendamento de imóveis, as pessoas sentem na pele. Há recusa de acessos a locais abertos ao público. Há recusa de fornecimento de bens ou serviços. Há o insulto assumido, ao pereto vai para a tua terra, mas há o insulto subtil, o insulto não dito. Não sei se não será pior na minha ótica. Sei lá, por exemplo, já tenho visto, está uma pessoa sentada, senta-se um negro e a pessoa levanta-se. Portanto, vê-se muitas vezes. Enfim, o que é que vos posso dizer, caros colegas? Nós temos ainda, e sublinho ainda, nas nossas práticas cotidianas, há problemas, nós temos ainda problemas graves ainda em Portugal, e há perversões ainda que precisam de ser combatidas e que continuam a querer-se ser instaladas, mas que só, a minha convicção, talvez por ser professora, mas que devem e podem ser combatidas fundamentalmente pela educação e para a formação para a cidadania. Esta é a minha convicção profunda, é por isso que aceitei outra vez a indicação, o convite do Grupo Parlamentar Socialista para continuar na comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sérgio Correia. Algum dos grupos parlamentares deseja questionar a Sra. Deputada? Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria antes de mais saudar a Sra. Deputada Celeste Correia e felicitá-la por esta indicação. E queria colocar uma questão muito simples que aliás vai ao encontro de algumas preocupações que já aqui nos deixou e que tem a ver com o quadro resultante da Lei 23 de 2007 da imigração. Sendo certo que da parte do PCP reconheceu-se o avanço que aquela lei significou em muitos aspectos relacionados com a imigração, mantiveram-se, no entanto, dois dos problemas que nós, em devida altura, identificámos e que tinham a ver, por um lado, com a manutenção do sistema de cotas no acesso dos imigrantes ao emprego e, por outro lado, com a inexistência de um mecanismo legal permanente que permita a regularização da situação dos cidadãos que, trabalhando em Portugal há muito tempo, não preenchem todas as condições exigidas na Lei 23 de 2007. E esta situação arrasta, de facto, um grande número de dificuldades para muitos cidadãos que, estando integrados na sociedade, desempenhando uma profissão, tendo uma família estabilizada, tendo uma inserção social perfeitamente regularizada, não têm regularizada a sua situação do ponto de vista legal. E, portanto, a única questão que gostaria de colocar-lhe era como é que perspectiva a possibilidade e a necessidade de intervenção por parte da Comissão também em relação a estes aspectos e, na sua perspectiva, qual é o contributo que a Comissão pode dar para a resolução destes problemas.
Obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Nós, na Comissão, temos tido uma preocupação, Sr. Deputado, que é separar as questões da imigração das questões de racismo. Consideramos que elas são coincidentes e separá-las também das questões das minorias étnicas. Consideramos que há superposição, mas são coisas diferentes. Mas são coisas diferentes e procuramos tratá-las assim. Sr. Deputado pergunta-me da questão daquilo que o PCP propõe, que é de uma legalização permanente, não é? dos imigrantes ilegais. Sr. Deputado, nós, pelo menos no PS, nós costumamos dizer que não é fácil equilibrar direitos humanos com direitos soberanos. Não é fácil equilibrar porque as pessoas, em princípio, têm o direito de procurar a sobrevivência onde quer que essa sobrevivência se encontre. Os bens da terra, em princípio, são de todos. Mas também os Estados têm o direito e o dever, de dizer nós só podemos receber com dignidade até uma certa altura. Portanto, nós não, no PS, nós não advogamos uma política de portas abertas. Nós não advogamos uma política de legalização permanente. Até porque nós achamos que esta política de legalização permanente é perigosa. É perigosa. Agora, o que nós temos procurado até agora, e proclamo através da lei da imigração, entrada, saída, permanência e saída de estrangeiros, através também da lei da nacionalidade e não só, programa escolha, etc. e tal, é resolver as questões das pessoas que aqui estão. Resolver as pessoas, os problemas das pessoas que aqui estão. Mas não ter um programa de legalização permanente de imigrantes, porque nós sabemos que isto pode ter um efeito de chamada que seria pernicioso para o nosso país. Em relação às cotas, eu só lhe posso dizer a minha posição pessoal, Sr. Deputado, é que eu sempre me incomodou a questão das cotas, pessoalmente, sempre me incomodou, porque penso que a Espanha e a Itália foram dois países europeus que tentaram avançar com as cotas e não resultou. E depois como é que nós definiríamos quantos angolanos entram? Qual o critério? Quantos angolanos? Quantos guineenses? Quantos cabo-verdianos? Não é fácil. E, portanto, essa questão das cotas, para mim, pessoalmente, não é o PS, pessoalmente, nunca me agradou essa questão. Agora, nós pensamos é que é com a regulação do trabalho é que nós podemos, digamos, enfrentar essa questão. Porque houve uma situação em 1992 em que nós legalizamos muitas pessoas, ficaram legalizadas, mas no trabalho, no mundo de trabalho, continuaram ilegais. E, portanto, estas duas questões nós pensamos com os anos que nós devíamos tentar resolvê-las.
Presidente, é muito breve. Poucas questões tinha colocado, dado que o Sr. Deputado Sérgio Correia, de uma forma muito, muito objetiva, não só descreveu o papel da Comissão e tudo aquilo que tem sido feito pela Comissão e, vamos dizer, fez alguma ressalva relativamente às dificuldades e às questões que podem ser objeto de uma reanálise por parte da Comissão para a sua melhoria de funcionamento. Eu apenas me resta, no fundo, e falando um pouco aqui por causa própria, saudar a Sra. Deputada Sérgio Correia por mais uma vez, no fundo, assumir uma responsabilidade nesta Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Todos nós conhecemos a Sra. Deputada Sérgio Correia, eu em particular, há uns anos esta parte, e sempre nos habituámos a conhecer uma mulher que, entre outras causas, tudo o que tem a ver com a questão da imigração, tudo tem a ver com as questões raciais, tudo tem a ver com a questão do tratamento dos problemas das minorias étnicas tem sido uma voz que dentro e fora do Parlamento se tem sobressaltado sobre este problema. E por isso, se há indicação que faz todo sentido e se há pessoa que eu estou certo que irá continuar um trabalho para, no fundo, tratar das questões relacionadas contra a igualdade e contra a discriminação, é necessariamente o Sr. Deputado Seixas Reis, por isso só me resta, no fundo, saudar, no fundo, esta indicação que penso que é bastante positiva. Muito obrigado.
Só me resta agradecer ao Sr. Deputado João Serrano e garantir-lhe que continuarei. Acredito aquilo que diz Meia Couto, cada homem é uma raça, cada homem é uma humanidade individual. E, portanto, é um compromisso pessoal e um compromisso de vida que eu tenho, batalhar nestas causas. Por isso, só me resta agradecer as suas palavras.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de saudar a Sra. Deputada Celeste Correia. Parabéns pelo trabalho que já mostrou e, portanto, não é preciso dizer mais nada. Penso que está tudo dito quanto a esse mesmo trabalho e espero que realmente continue a desempenhar as funções para que tem sido nomeada da mesma forma. Senhores Deputados, Srs. Deputados, eu neste momento quero dizer-vos que também eu fui convidada a assumir a candidatura à Comissão de Igualdade contra a Discriminação Racial pelo meu partido, pelo PSP, pelo grupo parlamentar. Gostaria de iniciar e da mesma maneira, mas não vou perder esse tempo porque a candidata que me antecedeu, a Sra. fez o favor de já dar todas as indicações sobre a legislação que realmente sobre a qual a Comissão se rege. E dizer-vos simplesmente porque, embora conheçam, infelizmente, a Sra. Deputada, a mim é provável que me conheçam muito pouco. Estou há meio ano aqui no Parlamento. Fiz uma resenha muito breve do meu currículo. Também sou professora, com imenso orgulho. Portanto, estamos realmente as duas com uma situação que nos permite poder avaliar algumas situações, mas também, e durante o meu percurso, tive, além de ser professora, duas situações a nível profissional que me permitiram dar conta de uma série de acontecimentos. Enquanto a Sra. Celeste falava mais na situação racial de negro, branco ou preto, como agora aqui me colocou, eu quero dizer que, na verdade, quer como professora, quer com a minha passagem pela Segurança Social, no caso concreto, pelo Centro Regional de Segurança Social de Viseu, e que tinha um dos pelouros, era a Divisão da Ação Social, e como sabem, aparecem-nos imensas situações, e depois pelo Governo Civil, que também me permitiu ajuizar, de alguma forma, todos os problemas que daí advêm. Portanto, eu, neste momento, limito-me a transcrever algumas situações e a não falar da legislação, que também já foi aqui transmitida pela Sra. No caso concreto, eu gostaria de também dizer-vos que é algo que me preocupa, é uma situação que me preocupa de sobremaneira, na medida que, e antes da lei de 134 de 99, de 28 de agosto, aparecer com a criação da Comissão, existiam já uma série de situações, principalmente a partir de 1980, que, como sabem, foi, digamos, a abertura de Portugal aos países de leste, principalmente aos países de leste, e nós temos uma comunidade muito grande, principalmente no centro e a norte de Portugal, temos uma comunidade muito grande de ucranianos, moldavos, russos, e que tem já uma comunidade muito além de grande, segura. E mais, eu gostaria também de transmitir que, na verdade, existiu, além das próprias pessoas que na altura foram ajudando em casos pontuais, e que eu fui uma delas a quando dessas mesmas situações, tiveram um apoio muito substancial na religião. Como sabem, a religião católica, ortodoxa, a mesmo a bizantina, é uma situação que eles acolhem, e temos em vários lugares chaves, digamos assim, algumas desses centros comunitários que permitem esse acolhimento. Eu sei que esta situação, a Comissão e tudo aquilo que lhe advém, é uma matéria que nós podemos dizer muito delicada. Todas estas situações, além de delicadas, são situações que nos permite pensar de uma forma que tem que ser célere, mas com algum cuidado, porque, na verdade, é difícil lidar com estas mesmas posições que se podem tomar e que não são de todo as mais corretas. É nesse contexto que eu aqui estou a apresentar-me, a candidatar-me realmente como representante do Grupo Parlamentar do PSD e da Assembleia da República à Comissão, com uma vontade muito forte de ultrapassar mais uma vez estes problemas que têm sido apontados, que a Sra. Deputada já apontou também, e que eu tenho casos também semelhantes, no caso concreto, de estas origens, estas nacionalidades diferentes que neste momento estão no nosso país. Quero dizer-vos que das maiores preocupações que tenho dado conta e que tenho tentado realmente dar alguma ajuda é precisamente, e como todos nós sabemos, e como também diz Angel Correa, que é o secretário-geral da OCDE, eu gostaria de lembrar que, na verdade, houve um boom, digamos assim, uma entrada muito grande de muita gente, de muitas nacionalidades, e o que aconteceu é que agora também não podemos, é como se fosse uma torneira aberta, e agora não podemos fechar a torneira. Temos que, na verdade, aguentar e ter, no caso concreto, os imigrantes cá, não só no bom, digamos assim, mas agora também temos que, não só na prosperidade, mas agora também na crise, temos que lhe dar algum apoio para que tenha uma vida digna, decente, não humilhante, porque na verdade existe discriminação que humilha e que para os quais eu realmente também não estou de acordo, e por isso mesmo aqui estou. Não há dúvida que a crise, que é global, atinge-nos a todos de uma forma muito, muito explícita, mas talvez a eles mais, e quando nós damos conta e quando vemos a estatística a nível mesmo do trabalho, o que é que vai acontecer? Não é só aqui em Portugal, mas os primeiros 3 meses nós damos conta que, na verdade, os imigrantes têm muito mais, é uma percentagem muito maior proporcionalmente e naturalmente de desemprego do que propriamente os nossos cidadãos. Não é só, como digo, em Espanha, em França, isso acontece, porque realmente eles acabam por ficar com os trabalhos, digamos, temporários, a construção civil, a restauração, e nesse contexto são os primeiros a ter que abandonar, digamos, o trabalho para que foram para onde estão e que o desempenham bastante bem, na medida em que todos nós sabemos que Portugal é um país de acolhimento, mas tem que ser um país de acolhimento com dignidade. E por isso mesmo eu estou aqui para o fazer com a força e da melhor maneira que eu o possa fazer.
Sr. Presidente, duas notas. A primeira é, obviamente, para cumprimentar a Sra. Deputada Helena de Oliveira. Nós não nos conhecemos assim há muito tempo, também tentado no Parlamento há pouco tempo, mas pelo aquilo que me deram conhecer e a sua apresentação, também nos parece que é uma pessoa que poderá dar, digamos, um grande contributo a esta Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, e que será, por certo, a Comissão ganhará também com a sua presença e o Parlamento com esta designação. Isto é as primeiras palavras para cumprimentar e desejar o melhor sucesso, no fundo, nesta missão que tem pela frente. A segunda nota era para dar aqui um registro de lamento pelo facto de, na sua apresentação, não estar aqui presente nenhum representante do Grupo Parlamentar Proponente. Penso que o Grupo Parlamentar Proponente, por certo, continuará mais interessado em preparar o show mediático da manhã de manhã do que estar aqui presente nesta sessão de apresentação. Isto tem a ver com posturas e com práticas da nossa parte. Estamos aqui presentes para realçar a importância da sua designação e a importância desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava, talvez, por um lamento também, lamentando ser o único deputado do partido da oposição, para além dos senhores deputados da maioria que asseguram o quórum de funcionamento desta comissão. Queria começar por, obviamente, felicitar e saudar a senhora deputada Helena Oliveira pela indicação e queria apenas colocar-lhe a questão também que coloquei à senhora deputada Celeste Correia relativamente à questão da imigração e à perspectiva que tem possibilidades de intervenção, e à perspectiva que tem sobre a possibilidade e a necessidade de intervenção da Comissão nesta matéria que se relacionada com os imigrantes que encontram-se numa situação de perfeita inserção social, por força de mecanismos legais, não conseguem ter a sua situação regularizada do ponto de vista legal e qual é a perspectiva que têm sobre isto.
Muito obrigado. Primeiro, agradecer as palavras do Sr. Deputado José Serrano, bem-haja. Eu penso que não posso justificar a falta dos meus colegas e companheiros, penso que estarão em outros trabalhos e por isso mesmo não podem estar presentes. Aliás, eu própria vim substituir o Dr. Luciano Barreiras Duarte, que me pediu para eu vir substituí-lo por impossibilidade de estar presente. Eu gostaria de lhe dizer, Sr. Deputado João Oliveira, bem-haja também pelas palavras e pela pergunta, que na verdade o conhecimento que eu tenho da Comissão é só teórica, como deve calcular, não é? Neste momento é só teoria, não tenho prática ainda suficiente para lhe poder dizer, olha, estamos a pensar, entendo que os objetivos para que a Comissão foi criada e os objetivos que tem perseguido, que naturalmente vão resolver essas situações. E, naturalmente, eu darei o meu contributo para as ajudar a resolver. Portanto, entendo que esses objetivos são precisos, são concisos, e nós, se for eleita, naturalmente, só temos que os cumprir. Cumprindo, penso que conseguimos perfeitamente dar resposta. Não cabalmente, com certeza, não na totalidade, mas na maior parte a essa mesma pergunta que me fez.
Não há mais perguntas. Está dispensada, Sra. Doutora. Muito obrigado pela sua presença. Antes de terminarmos a reunião, o Grupo Parlamentar do PS teve a oportunidade de ver o projeto de resolução?
Sr. Presidente, tivemos, mas realmente não estou em condições neste momento de avaliar a situação, na medida em que...